Bem-vindos ao curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 4, aula 3, Nutrir a Graça. Nosso objetivo até aqui no módulo 4 tem sido reconhecer, discernir e estabelecer a cultura do Reino de Deus em nossas vidas, em nossas famílias e também em nossas comunidades de fé. O nosso objetivo é transformar o nosso eu para que ele saia dessa cultura narcisista, né? Dessa forma de ser e pensar só em si, para manifestar tudo aquilo que o Criador é através de nós, sabendo que através de nós ele opera em todas as coisas. Romanos 8, 28, nós vimos isso na nossa primeira matéria. E essas duas matérias precisam ser recapituladas, revisadas. Então, o meu objetivo aqui, antes de iniciarmos a usar o modelo, o Círculo Tov como inspiração, é revermos alguns pontos principais das últimas duas matérias, para que não seja simplesmente algo teórico, algo que esse curso de fundamentos vem nos trazer conhecimento, mas inaplicável. Não, nós queremos que realmente esse entendimento se manifeste em uma vida, né, traduzida, que manifesta essas virtudes para que as nossas comunidades, tanto família quanto igreja, seja realmente uma cultura do reino de Deus. Então vamos rever algumas coisas que foram marcantes e importantes nas nossas últimas duas aulas. Primeiro, Scott McKnight disse: a cultura afeta todos. Não existe uma pessoa ausente de cultura no mundo inteiro. Todos somos moldados pelas nossas interações com os outros, e essa moldura torna-se cultura pelo qual nós nos relacionamos, nos conectamos, somos integrados, enredados e sistematicamente ligados. Ele diz também que uma cultura formada em Cristo, por outro lado, alimenta a verdade, oferece cura para os feridos, busca oportunidades para mostrar graça e amor redentor, concentra-se em servir aos outros em vez de ser servido e procura maneiras de estabelecer justiça nos caminhos diários da vida. Uma cultura da Igreja de Cristo sempre está de olho nas pessoas, porque a missão da Igreja é sobre o amor redentor de Deus pelas pessoas. Então aqui está duas frases que norteiam a nossa forma de enxergar o reino de Deus e como manifestar essa cultura dentro das nossas comunidades locais. E quando eu falo comunidade local, eu estou falando da família. E a família envolve tanto aspectos interrelacionais, né, de sangue, vamos colocar assim, que é pai, mãe, esposa, filhos. Essa é uma família, podemos considerar assim. Mas também tem a família de Cristo, a família de Deus, que é o reino, né, que é a manifestação disso nas nossas relações entre irmãos, né, que compartilham da mesma fé, que tem Cristo como Senhor e Deus como Pai. Então nós precisamos realmente entender isso. E aí nós falamos sobre como manifestar isso, como viver isso em comunidade. E vimos que a santidade é a expressão mais clara e fiel de representar e manifestar essas virtudes de Deus uns para com os outros. E quando nós temos uma forma de enxergar o mundo como uma preservação, um evitar certos ambientes, isso, na verdade, não traduz o que Deus deseja fazer no mundo e o que Deus espera de cada um dos seus filhos. Evitar certos ambientes, só lembrando aqui, não é um ato de proteção da parte de Deus. Quando Deus fala, não faça isso, não vá para esse lugar ou para aquilo, isso na verdade é um cuidado de Deus com aquelas pessoas que vão ter essa experiência contigo, se você ainda não está preparado para ser uma referência correta de Deus para o mundo. Então, Deus nos poupa de certos lugares até que tenhamos a maturidade suficiente para manifestar o Deus desconhecido, aquele que foi conhecido por todos nós. Então, quando nós olhamos a questão da salvação dentro dessa perspectiva, é uma manifestação, uma tradução e uma evidência de Deus no mundo através de cada um de nós. Através de você, imagem e semelhança dele. Você, como filho de Deus. Então, não é um escape do mundo. Não é se omitir da nossa responsabilidade para com o mundo. Mas é manifestar o Deus desconhecido através de quem o conheceu. E colocar até em risco a própria santidade para que o próximo veja Cristo em nós. A verdade é o seguinte, gente: ou a gente é ou não é. Não tem meio termo. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Ou você está empolgado e feliz com esse grupo social que você encontrou, e ali você é suprido nas suas carências, é contemplado em suas necessidades. O culto, né, é bom para você porque te dá alívio, te dá um alívio de consciência, te dá um arrepio, te dá alguma coisa, tá? Ou você é parte dessa família que o culto, sendo bom ou sendo ruim, não importa, porque é a família que está reunida. Eu acho que eu dei esse exemplo, não me lembro, mas é como você sabe muito bem, você vai na festa de Natal, no final do ano, e aí sempre tem o tio, a tia que é chata, tem, né, a comida não foi tão boa, tem passas, né, dentro da salada, dentro da maionese. E aí você sabe como é que é isso, e a gente come com alegria, por quê? Porque nós estamos honrando, prestigiando a nossa família. É a mesma coisa com a igreja. Nós precisamos entender isso, que é uma família e não uma instituição ou uma associação, como você aprendeu durante toda essa trajetória aqui do curso de fundamentos, né? Essa frase também ficou marcante. As pessoas não podem ficar admiradas com a nossa santidade, mas elas precisam ser inspiradas para que se tornem também a mesma referência que nós estamos manifestando. Então, é muito importante que nós estamos conversando aqui. Eu sei que tem esse som, esse tom meio filosófico, né? Meio retórico, mas precisamos permitir com que o Espírito Santo ministre aos nossos corações para entendermos a real significância do que fazemos. Porque pode ser que sejamos simplesmente frequentadores de auditório. E isso não se traduz, não traz significância, não traz transformação, não traz mudança na nossa forma de ser. As relações são superficiais, né? As experiências religiosas, né? E religiosas no seu real sentido, são simplesmente um bater um cartão e a gente se apresentar dentro de um auditório ou dentro de um grupo, né? Como poderíamos fazer isso com qualquer outro hobby, qualquer outra coisa? Então eu quero trazer significância a isso. E quando a cultura do reino de Deus se manifesta, ele traz consigo a transformação do indivíduo que leva a ele a dar verdadeiro significado a tudo aquilo que ele faz. A gente faz as coisas com propósito. A gente tem um entendimento de que fomos eleitos, chamados para viver esse propósito e representar todas as virtudes de Deus de forma fiel. Então, como isso se manifesta? É isso que nós estamos conversando. E esse círculo do Tove é a inspiração que nós estamos trabalhando aqui para que você seja movido a viver isso em todas as suas relações. E nós começamos a falar sobre o que é essa cultura dentro do aspecto de nutrir a empatia através da santidade radical. Então, o que é nutrir empatia? Nutrir empatia é um aspecto importante na desenvoltura, né, no desenvolver da cultura da bondade, do Tov, né? Temos que ser, como a parábola que foi explicada na última matéria, bons samaritanos em relação aos que foram assaltados, machucados, pelas pessoas e pela vida. Você hoje se considera um bom samaritano nesse sentido? Você é uma pessoa que abre mão da sua agenda, do seu tempo, perde, sofre prejuízo, né? Eu lembro Paulo dizendo isso aos Coríntios. Não tem ninguém aí na igreja em Corinto que está disposto a sofrer o prejuízo pelo irmão, mas vai levá-lo a um tribunal humano? Repare como isso é muito presente dentro da igreja primitiva também, que estava tentando discernir essa cultura do reino de Deus. E nós já estamos, né, séculos na frente deles e precisamos, de fato, assumir nossa responsabilidade de viver isso plenamente. Deus é tão bom que eu tive uma oportunidade única essa semana. Enquanto preparava o material aqui da aula 2 sobre nutrir a empatia pelo viés da santidade radical, eu tive duas experiências com duas pessoas que estavam se sentindo abandonadas, rejeitadas, que a igreja estava indiferente a elas. Ambas se sentiram assim. E eu tive a oportunidade de colocar em prática o nutrir a empatia e aplicando alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês agora para que essa cultura se estabeleça em nosso meio. Três deles, muito práticos, a qual precisamos pensar e rever para que essa verdade sobre colocarmos no lugar das pessoas seja uma realidade vivida entre nós, na cultura que queremos discernir e estabelecer como comunidade. Primeiro delas, ser um bom ouvinte. A maioria de nós quer justificar e defender a própria causa, apresentar vários motivos pelo distanciamento, diferença e ausência, todas elas legítimas. Todas elas são verdades. Mas o simples ouvir a pessoa apresentará as verdadeiras causas do sentimento de abandono e diferença da pessoa. Quanto mais essas pessoas falavam, mais eu entendia que uma situação particular, de momento, estava manifestando uma sensibilidade a mais em relação à igreja e às pessoas a qual elas tinham certo convívio. Quanto mais nós ouvimos a dor, mais compreenderemos o verdadeiro sentimento da dor. E o fato é que muitas das vezes isso será suficiente para a pessoa. Ela só quer ser ouvida, ela quer se sentir importante, ela quer sentir que a igreja se preocupa com ela. Então, o simples ouvir é fundamental. Eu quero, como princípio aqui, inicial, dizer: não justifique nada, simplesmente comece ouvindo e ouça com sensibilidade, ouça com intencionalidade. Não ouça de forma superficialmente, tentando achar argumentos para poder defender a razão pelo qual você se afastou, a razão pelo qual as pessoas não fizeram o que deveriam fazer. Simplesmente comece sendo um bom ouvinte, concordando, entendendo, se colocando no lugar da pessoa. Após ser um bom ouvinte, perdoe, chame para si a responsabilidade. Você só pode ser responsável pelas suas ações e não pelos sentimentos dos outros. Portanto, após ouvir com atenção a dor e o sentimento alheio, reconheça que você poderia ter feito melhor ou lidado melhor com essa situação. O fato é que todos nós poderíamos ter feito melhor. Eu reconheci que eu errei, eu devia estar presente, eu devia ter me conectado mais, devia ter ligado mais. E eu tinha N motivos, gente, né? Tantas pessoas ligando, tantas pessoas tentando, buscando ajuda, e essa pessoa passou, infelizmente, né? Ela estava ausente e passou, e eu errei nisso. Então a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão, assumir a responsabilidade e também perdoar, porque muitas das coisas que foram ditas não são verdades, não era a verdadeira intenção nossa, e eu sei que não era a verdadeira intenção da igreja. Mas perdoe, certo? E peça perdão. A cultura do reino nos chama exatamente a viver assim. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vendo? Então, esse ministério da reconciliação que é nos dado, 2 Coríntios 5, 18, Romanos 5 diz isso, nós precisamos manifestá-lo como? Assumindo a responsabilidade e pedindo perdão e perdoando. Isso é fundamental. Primeiro, ser um bom ouvinte. Segundo, perdoar, chame para ser a responsabilidade, não transfira a culpa, né? Ah, a igreja está assim, ou as pessoas são assim mesmo. Não leve em conta, as pessoas são assim mesmo. As pessoas... Não, assume para si. É um nós, gente, não é um eu, certo? Não é eu versus a igreja, é um nós, é uma família. E a gente, né? Eu sei que nós temos consideração, amamos essas pessoas, queremos o melhor para essas pessoas, mas elas sentiram isso e nós precisamos considerar isso. Nós falhamos e precisamos pedir perdão. Ser um bom ouvinte, perdoe e chame para si a responsabilidade. E Jesus nos chama a algo radical: dar a face, dar a capa e andar 2 milhas. Se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Olha aqui, o reino de Deus é a radicalidade raiz, né? Lembra disso? A radicalidade do reino de Deus, o que a santidade radical nos chama a viver. Se alguém te processar, tire a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar caminhar com ele uma milha, isso aqui era uma lei dentro, né, da lei romana, que se um soldado romano pedisse que você carregasse as coisas dele, você tinha que carregar no mínimo uma milha para ele. Olha só que coisa louca. Jesus assim, não vá uma milha, vá duas, certo? Era obrigação de qualquer pessoa. É submeter ao soldado e carregar o que ele pedir. Você poderia estar indo trabalhar. Se ele mandasse você ir para o outro lado, uma milha, você teria que ir. Olha só que coisa. Jesus diz assim: não vai uma, vai duas. Dê a quem lhe pede. Não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. A cultura do reino de Deus é uma cultura que requer de nós uma postura completamente diferente. E sempre que eu lido com situações, como foi citado acima, essas duas experiências que eu tive com essas duas pessoas, eu sempre tento. É fundamentar cada uma delas no amor de Deus. Eu quero fazer essa comparação sempre, porque aquilo que é cobrado, se nós tivéssemos essa mesma cobrança com Deus, nós seríamos culpados. Deixa eu explicar isso melhor. Eu tento fazer essa comparação da nossa relação com Deus e identificar que muitas das vezes nós abandonamos a Deus, nós somos indiferentes a Deus, nós nos ausentamos da relação com Deus e como Deus reage a isso? Nos fulminando. Jogando raio na nossa cabeça, nos castigando, nos punindo. Não, ele continua o mesmo. Ele não desanima, ele não desiste, né? Ele não se distancia de nós. O seu nome é misericórdia. Ele é amor. Então, da mesma forma que Deus nos trata quando nós o abandonamos, nós também devemos tratar uns aos outros. Nós também devemos considerar uns aos outros. Então, três princípios básicos aqui, só para a gente recapitular. Primeiro, seja um bom ouvinte. Não se justifique. Não se defenda, simplesmente ouça. Tente se colocar no lugar dessa pessoa. Segundo, perdoe. Assuma para si a responsabilidade. Eu tenho certeza que você poderia ter feito algo melhor. E terceiro, ande a milha extra. Dê a sua face. Dê a capa que se te pedirem a túnica, certo? Aprenda a viver num padrão muito maior daquilo que lhe é esperado. Olha o que diz lá em Romanos 5:8. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Algumas tradições vão dizer assim: o amor de Deus nos constrange, que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Aqui diz que Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Esse é o caminho do reino de Deus. Essa é a forma que Deus nos enxerga, nos amando antes de nós ainda pecarmos. Que coisa linda isso, né? Dar a face, a capa, andar 2 milhas, é um ato de reconhecer o outro no outro a face de Deus. E ao ver Deus no próximo, amarmos com o mesmo amor que nós somos amados. Então, qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso? É da mesma forma que Deus age conosco quando nós o abandonamos, o rejeitamos e somos indiferentes a Ele, é a forma que nós devemos agir uns com os outros. Bom, agora que nós compreendemos o propósito desse módulo, que é estabelecer uma cultura do reino de Deus, e percebemos que ela se manifesta pela santidade radical, nutrindo a empatia, nós vamos agora em direção a compreender o nutrir a graça de Deus dentro desse objetivo, dentro desse propósito. E eu quero começar com uma frase do pastor e teólogo Luciano Subirá, no primeiro capítulo do livro Graça Transformadora. Diz assim: em alguns ciclos do mundo evangélico, a transmissão de uma visão equivocada da graça tem roubado o crescimento e a frutificação de muitos cristãos. Concordo com o protesto de Dallas Willard, filósofo americano, conhecido por seus escritos sobre a formação espiritual cristã. Ele disse: hoje em dia, não somos apenas salvos pela graça, mas também paralisados por ela. Mais do que a estagnação, acrescento que as deturpações do verdadeiro sentido de graça também geram retrocesso e incalculáveis perdas, ou seja, move o homem na direção errada, além de atrair uma série de males, levando para longe de onde deveria estar. Nós temos, de fato, uma péssima concepção, uma péssima noção do que é a graça de Deus e como ela trabalha em nosso favor nas relações e formação da cultura do reino. Por isso, nossos relacionamentos hoje em dia estão tão frágeis e vulneráveis. O que a cultura Tove, que nós temos trabalhado como modelo inspiracional aqui, ela nos revela e nos oferece é a graça que leva vida a outras pessoas. Vamos ver algumas frases aqui. Primeiro, a bondade cheia de graça começa com o perdão, transborda em liberdade e resiste ao medo. Tudo porque sabe que o desígnio de Deus para a igreja é amar. Scott McKnight. Graça é um conceito multifacetado, melhor abordado através da categoria de presente. Presente denota a esfera das relações voluntárias e pessoais, caracterizadas por boa vontade na doação de benefícios ou favor e provocando alguma forma de retorno recíproco, que é voluntário e necessário para a continuação do relacionamento. Repare essa última parte aqui que é fundamental. Há uma necessidade de reciprocidade quando estamos falando sobre graça. Então, graça é, de fato, por definição, um favor imerecido, mas ela vem embutido no pacote é uma ativação automática de reciprocidade envolvida nela. Tá entendendo? E tem que ser voluntário, não é forçado isso. Não estou falando de retribuição, estou falando de uma reciprocidade voluntária, que já vem dentro do pacote quando nós estamos verdadeiramente vivendo e nutrindo a graça como comunidade do Cristo ressurreto. Então agora vamos trabalhar isso. Quais são as virtudes necessárias para experimentarmos uma cultura encharcada de graça? Oh, como eu desejo viver isso com vocês. Depois de entendermos que todos somos afetados pela cultura e que começamos a trabalhar a cultura por nos colocar no lugar do outro, para manifestarmos as virtudes como perdão, como empatia, né, que são coligadas de certa forma, nós precisamos agora entender a graça de Deus e como ela se manifesta em nós como comunidade. Então aqui estão algumas virtudes que nós vamos trabalhar. A primeira delas, reconhecer que fomos presenteados. O doador é Deus e o presente se chama redenção. A graça é um favor imerecido, que não pode ser comprado ou adquirido baseando-se em nosso desempenho, obediência ou bom comportamento. Essa verdade deveria nos contrariar profundamente, pois éramos inimigos de Deus, indiferentes e rebeldes a eles, e fomos reconciliados pela morte de seu filho por nós. Imagine você receber um presente impagável. Como seria a sua reação a isso? Como eu disse anteriormente, na frase de John Barclay, a reciprocidade é uma reação automática, parece embutida dentro do conceito da graça. Se você recebesse algo, você se tornaria o quê? Um devedor dessa pessoa para sempre. Se alguém desse a sua vida, né, por você, desse a vida dele por você, você se tornaria automaticamente um devedor, certo? Sabendo que jamais poderia pagar por aquilo que foi oferecido a você. O conceito da graça é muito mais multifacetado, muito mais sofisticado do que nós apresentamos. Nós percebemos, melhor dizendo. Muitos acreditam que é um favor imerecido e fica nisso, mas não entende que ela provoca dentro de nós um incômodo tão grande que nós precisamos devolver esse presente de forma recíproca. Eu acho isso lindo dentro da cultura japonesa, por exemplo. Você não consegue dar um presente para o japonês sem que ele te devolva alguma coisa. Ele fica constrangido, ele fica desnorteado até que ele possa te devolver algo que ele recebeu. Eu acho isso lindo dentro da cultura, quando é feito, né, com graça, quando é feita com liberdade, quando é feita com um sentimento de respeito, de honra, que é muito presente aqui nessa cultura, né? A honra é uma parte principal da cultura japonesa. Então, quando nós temos a graça manifesta entre nós, nós sempre temos esse desejo de devolver por algo que nós jamais podemos pagar. Vamos ler isso na Bíblia Sagrada. Mateus 18 diz assim: Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10 mil talentos. Como não tinha condições de pagar, a conta assim é absurda, tá, gente? Se fosse transferir isso para os nossos dias hoje, seria milhões e milhões de dólares. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida. Repara, ele quis pagar e o senhor não quis receber. Na verdade, cancelou a dívida. Ele disse que ele cancelou a dívida e deixou ele isento de nenhuma responsabilidade e culpa com aquela dívida. Mas quando aquele servo saiu, repare como ele recebe graça, mas a graça não se manifesta nele. Quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. O exagero na parábola de Jesus é algo intencional, tá? Ele está colocando milhões de um lado e centavos no outro, ok? Então ele devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria, aqui está a pergunta que remete a essa questão do princípio da graça em nosso meio aqui. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Guarda essa pergunta porque ela é chave dentro do conceito que nós vamos desenvolver aqui agora. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então, agora, como manifestar essa virtude, né, esse entendimento da cultura do reino de Deus em nossas vidas? As pessoas que entendem a graça de Deus, entendem o presente que receberam, elas vivem nessa cultura de forma empática, extremamente generosa. Estão sempre procurando a oportunidade de presentear os outros. Não estamos falando de bajulação ou honra no sentido pejorativo, mas de estar atenta e sensível às necessidades das pessoas dentro do corpo de Cristo. Elas honram seus pais, seus amigos, seus líderes espirituais, seus irmãos. Estão sempre buscando oportunidade de servir e doarem a si mesmos. Eu tive um testemunho para contar para vocês essa semana, né? Nós começamos o módulo 1, essa semana também. Todos os outros módulos se iniciaram, nós estamos com quatro módulos agora simultaneamente funcionando. E uma das pessoas simplesmente mandou uma mensagem para mim e disse basicamente isso: Você nos dá tudo de graça e nós não devolvemos nada a você. Então eu quero te dar algo pelo que você tem feito por nós aqui. E mandou uma oferta para mim, sem eu pedir, sem eu esperar. Ela simplesmente entendeu que o que ela estava recebendo era tão gracioso, tão generoso, que ela quis devolver, ser recíproca com aquilo que ela recebeu. E enviou uma oferta para mim do curso aqui. Olha só que coisa linda. Não esperava, né? Não quero isso. Se você está aí constrangido de alguma forma pelo que eu estou falando, eu só estou dizendo que a graça de Deus, quando ela se manifesta em nós, ela provoca em nós generosidade, ela provoca em nós empatia. Nós já começamos a nos tornarmos sensíveis a tudo que está ao nosso redor e às pessoas e às suas necessidades, principalmente. Eu gosto dessa frase aqui: Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Às vezes nós simplesmente estamos fazendo, como eu posso dizer assim, caridade no sentido assim de dar esmola, mas não com intencionalidade, não com coração, não com sensibilidade, não com empatia. Então, dar é dar de si, e não dar do que tem. Tá entendendo? Esse é o conceito que nós queremos desenvolver aqui agora. Primeiro, reconhecer a graça como um presente. Esse presente automaticamente vem no pacote embutido o desejo de reciprocidade. Não foi isso que aquele servo fez, né? Ele, em vez de devolver a misericórdia que recebeu, ele devolveu justiça. Na ira dos homens não opera a justiça de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Então nós precisamos perceber isso. Se queremos nutrir a graça em nossa comunidade, nós temos que fazer com as pessoas aquilo que nós desejamos que seja feito conosco. Isso é a lei maior de todas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Cristo nos amou. João 13, 33 e 34. Né? Repare, eu fui um pouquinho além, né? Porque você achou que eu ia dizer amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso, isso é a lei. Jesus elevou o patamar da lei. João 13, 33 e 34. Vocês devem amar ao próximo como eu vos amei, sacrificialmente. A lei de Jesus é a lei de Cristo, é muito maior e muito mais ampla do que a lei de Moisés, na verdade. Então, primeira coisa que nós estamos falando aqui como virtude para nutrir a graça: reconhecer o presente que nós recebemos. Enquanto você não entender a magnitude da graça de Deus, do presente que você recebeu, da reconciliação que você teve com seu Deus, da dívida que foi paga em seu lugar pelo sacrifício de Cristo, você jamais terá a mesma empatia, a mesma graça manifesta para com as dívidas que seus irmãos trarão para você. Assim como nós perdoamos as dívidas, nós seremos perdoados. Lembra do Pai Nosso? Né? Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Tem um condicional do Pai Nosso, você nunca soube disso? Tem um condicional, assim como. Esse assim como diz que nós só seremos perdoados por Deus. Isso é Fundamentos 1, aula 2, 3, sobre perdão. Nós seremos somente perdoados por Deus quando nós perdoarmos uns aos outros. Então fica aqui. Primeiro princípio, vamos voltar. Reconhecer que somos e fomos presenteados. Segundo, no coração da redenção está o perdão. Quando recebemos a redenção como presente, automaticamente o perdão faz parte desse pacote, vamos dizer assim. O perdão na Bíblia é ilustrado de várias maneiras. Às vezes, o pecado é visto como um jugo que carregamos com uma mochila cheia de pedras que causa irritação e sobrecarga em nossas vidas. O perdão permite que tiremos a mochila ou entreguemo-la a Deus, encontrando alívio e paz. Outras vezes, o perdão é como uma dívida cancelada. Imagina uma dívida de cartão de crédito que vai acumulando juros e esmagando as nossas finanças. Olha só o que Paulo escreveu aos Colossenses: quando vocês estavam mortos espiritualmente, por causa das transgressões do pecado e da incircuncisão da carne de vocês, porque a lei não tinha capacidade de nos manter reconciliados com Deus, Deus lhes deu a vida com Cristo. Em Cristo nós temos a vida, certo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Cristo nós temos a vida. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. A lei mata a gente. Ele a removeu. Não há mais dívida, não há mais ordenança, não há mais condenação, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como ele fez isso? Pregando a dívida na cruz. Então, quando a cultura do reino se manifesta, o perdão flui livremente, naturalmente, de Deus para conosco e de nós uns para com os outros. Que coisa linda, gente! Que presente nós recebemos! Que redenção! E essa redenção, ela flui naturalmente o perdão em nosso meio. Então, não há mais dívida. Quando seu irmão errar contra você, o perdão já foi dado antes do erro dele, porque foi assim que Deus agiu conosco, quando estávamos mortos. Em Cristo Jesus fomos vivificados. Certo? E como diz em Romanos 5,8, o amor de Deus nos constrange que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então, perdão foi dado antes da fundação do mundo. A cruz foi dada antes da fundação do mundo, Apocalipse 13,8. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz, perdão. Então, se fomos perdoados nessa magnitude, nessa proporção, como não perdoar? Lembra da parábola que nós lemos agora? Aquele que foi perdoado, um absurdo, uma quantia absurda, não pode perdoar uma quantia hilária. E muitos de nós, em nossas relações comunitárias, familiares, estamos nos tornando devedores uns dos outros, e não reconciliadores uns dos outros. Quando a cultura do medo, do abuso, do poder se manifesta numa igreja, numa família, ela abafa o perdão de Deus. A graça de Deus não tem solo fértil para crescer, para se manifestar. Nós, como líderes, pastores, que na verdade somos co-pastores dentro desse reino, o sumo pastor é Cristo, nós precisamos manifestar a cultura do sumo pastor, que é uma cultura de amor, uma cultura de verdade, uma cultura de justiça, uma cultura de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, diz a palavra de Deus. Na ira dos homens não opera a justiça de Deus, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos entender o perdão. A redenção flui de um presente recebido que é a graça, ela é recíproca, ela deseja ser generosa, empática, ela move a redenção para entendermos a nossa reconciliação com Deus, isso manifesta o perdão e constrói uma família. E nessa família não somos devedores. Nós estamos sempre, o perdão vai sempre na frente dos nossos erros. Olha o que disse C.S. Lewis. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tem que perdoar alguém. É verdade ou não é, gente? Então, a primeira coisa é dar um choque de realidade. Entender que temos uma dificuldade tremenda de perdoar as pessoas. Por quê? Porque a justiça ainda é um caminho relacional para nós. Nós queremos ter razão, nós queremos ver justiça e não o perdão. Já ouvi frases da política atual que bandido morto, né? Bandido bom é bandido morto. Isso é o quê? Isso é justiça. Isso não é perdão, isso não é misericórdia, isso não é o caminho da reconciliação, da restauração. Precisamos repensar. Como cristãos, o caminho do Mestre. Quem são os bem-aventurados? São os misericordiosos, são os pacificadores, são os pobres de espírito, né? São aqueles que são mansos, aqueles que choram. Lembra disso? Aqueles que são injustiçados, que sofrem perseguição por causa do nome. Esses são os bem-aventurados, esses são os do reino. Então, as pessoas que praticam o perdão, como manifestar isso? As pessoas que praticam o perdão. Elas são verdadeiramente livres, porque elas não dependem mais da aceitação. Elas não esperam reciprocidade ou retribuição dos demais. Elas compreenderam o quê? A profundidade do amor de Deus, que foi revelado na redenção que manifestou o perdão de Deus por elas. E agora elas não esperam mais nada de ninguém e são tudo para todos. São completamente entregues em seus relacionamentos, porque não há expectativa, porque toda a dívida foi paga, toda a dívida foi cancelada. A reconciliação é um fato consumado, e nós podemos viver a liberdade por causa disso. Terceira coisa, no perdão está a plena noção da família. A cultura do reino cria um vínculo familiar. Nessa cultura, a bandeira do perdão está sempre hasteada e a plena noção de família é presente. Escute isso, porque essa é uma das frases mais importantes que eu já disse na minha vida. Isso fluiu de um pensamento que eu tive um dia analisando o sangue de Jesus e chegou essa frase e eu falei assim, cara, isso é realmente é uma frase do reino. E não foi eu que disse, foi o Espírito que manifestou isso. Porque olha só, assim como o sangue que corre nas nossas veias nos faz família com os nossos filhos, assim o sangue do Filho de Deus correu e transbordou sobre nós para sermos famílias uns com os outros. Lembrei de um versículo agora que é fundamental nessa verdade que nós estamos trabalhando aqui. 1 João 1,9 diz assim, eu vou até ler, não está no esboço aqui, vou ler para você. Desde o versículo 5 diz assim. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmamos ou afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então todo o texto aqui corre no sentido de uma comunhão diretamente com Deus, ok? Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, ele quem? Deus. Temos comunhão, o progresso natural do texto seria a relação entre nós e Deus. Mas veja como João termina esse texto. Ele diz: se andarmos na luz como Deus está na luz, naturalmente seria temos comunhão com Deus. Mas o texto diz assim: temos comunhão uns com os outros. A manifestação da comunhão com Deus plena, a plenitude dessa relação se manifesta numa relação saudável, numa relação família entre nós e os nossos irmãos. O perdão impossibilita o abandono, a desistência, a indiferença. Na hora que o perdão se manifestou, naquela experiência que eu tive com aquelas duas pessoas, que eu me responsabilizei e pedi perdão pela situação, o tom da conversa muda. A forma de enxergar o erro, o pecado muda, porque não há mais justificativa, não há mais defesa, há simplesmente uma intenção familiar de restauração e de reconciliação. Não há chão para indiferença, a desistência ou o abandono acontecer quando o perdão está vivo em nosso meio. Se tudo está resolvido entre nós e Deus, entre nós e o Criador, o que nós devemos uns aos outros, gente? Mateus 6,12, lembra do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende. Eu gosto dessa forma de colocar o verbo. Temos perdoado, ou seja, o nosso perdão uns para com os outros. Primeiro aconteceu para que nós fôssemos perdoados por Deus. Como se manifestar isso em nosso meio? A competição, A comparação, a contenda, elas não encontram nutrientes para desenvolver e se alastrar no ambiente de graça e perdão. O coletivo é mais importante que o individual. A igreja tem a consciência de pessoa e trabalha de forma harmônica e altruística. A nossa carência encontra providência na relação com a Trindade e a nossa família na fé, sem a doente dependência nas pessoas e sim o prazer nas relações. O suprimento está no outro. A gente fica nesse pudor de falar assim, ah, não, né, tudo vem de Deus. E nós entendemos isso, é claro que tudo vem de Deus. Nada existiria se não fosse Ele. Mas sabe como que Deus manifesta isso? É através de cada um de nós. Lembra? Sabemos que através de nós Deus age em todas as coisas. Então temos que abandonar um pouco desse pudor, desse cuidado de falar, não, é a igreja que me dá isso, que faz isso comigo. Que... Não, mas é Deus manifesta através de pessoas. Esse é o instrumento favorito dele. E nós precisamos entender isso. Então, o perdão revela a plena noção de família. Quarta característica que precisamos para nutrir a graça em nosso meio. O perdoado, aquele que teve as dívidas canceladas, é alguém proativo. Quando a resposta fundamental da dádiva da graça é a gratidão, o recebedor irá responder com expressões ativas de louvor, amor, obediência, confiança, serviço. A totalidade da vida cristã é uma resposta ao dom da graça que nosso bom Deus nos deu. Aquele que foi perdoado, ele não é alguém omisso. Ele não é alguém irresponsável. Então, como manifestar isso dentro da cultura do reino de Deus? Primeiro, a iniciativa no cuidado. Não há uma expectativa de um líder, de um pastor, de alguém fazer aquilo que é responsabilidade nossa. Cuidar dos nossos irmãos, cuidar uns dos outros. Há voluntarismo no serviço. Os pastores param de ficar cobrando e pedindo. Pelo amor de Deus, alguém bota uma cadeira. Pelo amor de Deus, alguém limpa a igreja. Pelo amor de Deus, alguém. Vá lá visitar o irmão. Pelo menos, pelo amor de Deus, alguém faz uma cesta. Não, as pessoas entendem o seu papel, entendem o seu lugar na família e elas se voluntariam para poder fazer com que a nossa relação e as manifestações de ritos, de costumes, seja o que for, seja uma evidência plena das nossas virtudes. Se eu tenho um dom em alguma área, eu deixo isso disponível para minha comunidade de fé, porque aquilo irá nos completar. É como o quebra-cabeça, qual eu sou uma peça fundamental que irá revelar a foto por completo. Então a gratidão responde com louvor, sabe? A gente começa a ter expressões naturais, sem medo, sem vergonha. Lembra que Jesus disse: aqueles que se envergonharem do meu nome, um dia também me envergonharei deles diante do meu Pai. E tem gente que, assim, eu não tô falando de temperamento, não tô falando de jeito. Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais introvertida. Tudo bem, não estou falando de temperamento, mas estou falando de expressão. Estou falando de um movimento que transmite louvor, transmite amor, transmite obediência, confiança. Quando a música toca na igreja, você, pelo menos assim, fecha os olhos e tem uma expressão de gratidão, uma expressão de louvar a seu Deus. Não é sei lá, um frequentador, um participante, sei lá, um telespectador passivo, alguém que está simplesmente ali porque tem que estar ali. Não, a gente tem expressões, né, de voluntarismo, responsabilidade com a igreja, generosidade nas contribuições. A gente se sente parte da família, sabe, gente? Assim como a gente paga a conta em casa para poder ter um ar-condicionado, para poder, né, ter uma casa para morar, um aluguel, a gente entende que a igreja também tem as suas responsabilidades e como família nós precisamos cooperar juntos, no mínimo que Deus nos pede, para que possamos fazer a diferença, para que possamos revelar plenamente tudo que Deus é. E isso é gratidão a Deus, não é? Nada cobrado, nada que precisa ser imposto, mas devia ser algo natural daqueles que receberam a graça de Deus e o perdão de Deus. A graça tem cheiro. Eu quero dizer para vocês que quando nós estamos numa comunidade assim, ela tem cheiro, a graça. Ela é percebida, sabe? Ela é sensível. E nós precisamos entender se isso é a verdade em nosso meio. E se não é, não coloca a culpa em ninguém, não transfere a responsabilidade. Comece a ser um agente de nutrir a graça em seu meio. Quinto princípio, virtude, que precisamos compreender para manifestar isso em nossas comunidades, em nossa cultura do reino, é a questão da paternidade. Eu quero ser bem direto e objetivo ao ponto aqui. Todos nós somos filhos de Deus, e isso nos faz irmãos. Nos tornamos doadores e receptores da graça de Deus. E o presente da graça não estabelece uma hierarquia de relacionamento, nem de poder, como algumas pessoas são consideradas superiores a outras. Todos nós somos irmãos uns dos outros. O presente gracioso da bondade de Deus nos faz todos membros igualmente amados e valiosos no corpo de Cristo. Na igreja, ninguém é maior do que o outro. Somente Cristo é o cabeça. Assim como ninguém merece inclusão nessa nova família de irmãos, nenhuma irmã é mais uma irmã do que qualquer outra irmã, e nenhum irmão é mais um irmão do que qualquer outro irmão. Todo mundo é um irmão, e os irmãos têm uma posição igual. Além disso, nenhum irmão é um pai ou uma mãe. Jesus disse que todos nós temos um só pai. A verdadeira igualdade entre irmãos tem enormes implicações para acabar com a cultura do poder, do medo, da desigualdade. Se na Trindade houve uma igualdade, embora não eram pessoas diferentes e distintas, e eles viviam harmonicamente, a hierarquia não era de superioridade, desigualdade, mas todos se submetiam uns aos outros em amor. O termo irmãos, quando Paulo diz a todas as igrejas, aos irmãos que estão, aos santos que estão, posicionalmente falando do nosso lugar diante de Cristo como filhos de Deus, então todos nós estamos em Cristo Jesus e todos nós somos membros de uma família. Então, aqueles que eram inimigos, né, aqueles que estavam em oposição a Deus, estranhos uns aos outros, se tornaram membros da mesma família. E assim que se estabelece a cultura da graça, o nutrir a graça em nosso meio, quando nós reconhecemos nosso status, filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Quando a graça se manifesta com poder e com, assim, sabe, aquela verdade entre nós, nós nos tornamos um povo que ama até um nível que talvez com condições humanas seria impossível de se chegar. Eu amo você, meu irmão, não é pelo que você faz ou deixa de fazer por mim, é porque quem você é. Eu não escolhi minha irmã, eu não escolhi meu irmão. Foi Deus que os fez, meus irmãos. E assim também Deus nos fez irmãos dentro da nossa comunidade de fé. Isso deveria, né, acabar com a cultura de desistência, infantilidade, falta de compromisso. Esse negócio de ficar pulando de igreja em igreja, de família em família. É estranho, né? Parece assim. Imagina eu chegar em casa um dia com a Andrea e falar assim: nossa, você não colocou sal na comida hoje, né? Você não é mais minha mulher. Vou procurar outra esposa agora. Seria estranho isso? Seria um absurdo. Tá dentro da categoria de absurdo isso, né? Mas muitos de nós estamos fazendo exatamente isso com as nossas igrejas. Por quê? Porque nós queremos ser supridos, contemplados em nossas necessidades, supridos em nossas carências, pelo tipo de rito, pelo que a igreja oferece, pelo aquilo que ela faz ou deixa de fazer. E nós vamos escolhendo igreja como escolhemos um supermercado. E família não se escolhe assim. Família não é o que você escolhe, é o que é dado a você. Você ouviu? Eu sei que é difícil ouvir isso, que talvez você está na quinta igreja. Ou você tá sempre, sempre esteve na mesma. Mas eu não estou falando de instituição. Eu estou falando do conceito de família. Porque pode ser que você mudou de um lugar e está frequentando outra família. Mas é a mesma família, você está entendendo? Só que é uma maturidade nesse envolvimento. Não é por causa de coisas que a gente toma decisões de se afastar, se distanciar. Mas porque nós entendemos realmente o valor da relação. É o Espírito Santo entre nós que vai transformando o nosso viver, nos amadurecendo para que nos tornamos de fato o que deveríamos ser, filhos de Deus. O James Dunn coloca assim: o Espírito Santo transcende a habilidade humana e transforma a inabilidade humana. Vamos cair na real? Nós não somos capazes de criar nenhum tipo de cultura tola. Se não fosse a graça de Deus entre nós, nada disso seria possível, porque nós somos incapazes. Temos inabilidades, incompatibilidades. Alguns de nós somos introvertidos, outros extrovertidos. Alguns de nós gostamos disso, outros gostam daquilo. E se não fosse a bondade de Deus, a graça de Deus, na verdade nós provavelmente buscaríamos uma cultura de poder, de hierarquia, né? De nenhum tipo de reciprocidade, graça e amor manifesto entre nós. Então, como viver isso? Essa é a pergunta que fica. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos dessa sensibilidade do Espírito para nos tornarmos essa família florescente, cheia de pessoas que são doadores da graça. Eu estava conversando com um dos nossos pastores agora, e ele perguntou como tratar uma pessoa que vem ferida, um líder, um pastor de outro ministério. E eu disse: não tem fórmula mágica, a única é a confiança. Ou seja, construir um ambiente seguro onde ele possa ser ele mesmo, e nós amarmos ele como irmão, e darmos para ele tudo o que ele precisa para ser tudo o que ele é. Então, qual é a virtude necessária para que a graça se manifesta de tal forma que seja perceptível? Que ao entrar nesse ambiente, não estou falando do prédio, estou falando das relações, nós possamos encontrar segurança, nós possamos ter a reciprocidade como caminho. Qual é a virtude necessária? Eu poderia citar muitas, mas tem uma que é necessária, que na verdade é a própria definição de fé, que é a confiança. Ela é inegociável. As relações confiáveis são aquelas que são construídas a partir da reciprocidade. Igrejas que são cheias da graça são aquelas a qual a reciprocidade corre solta. Sabe, gente, lidando com pessoas há tantos anos, muitas das reclamações que ouço sobre ausência, abandono ou indiferença sempre partem de uma perspectiva individualista. Não me procuraram, não fizeram isso comigo, não, né? É sempre de lá para cá, é venha a mim o vosso rei. Mas quando eu pergunto qual foi a sua iniciativa, o que você fez durante esse período que as pessoas estavam diferentes a você, qual foi a sua postura? É nesse momento que as justificativas aparecem. Quando os irmãos se veem como receptores do presente de Deus, quando nos permitimos ser transformados pela graça de Deus em participantes iguais que se amam e confiam, nada menos do que a cultura da liberdade baseada na graça é formada. Na Bíblia, a liberdade é uma liberdade do, falando do pecado, e uma liberdade para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, como Deus projetou e desenhou. A liberdade cria confiança, assim como a confiança cria liberdade. Novamente, reciprocidade. Está vendo? Então, repare como nutrir a graça está diretamente relacionada à forma como nós somos recíprocos um para com o outro. Uma cultura baseada em medo sufoca a liberdade através do legalismo, autoritarismo, status, relacionamentos baseados em aprovação. Isso não é a liberdade. Isso não é amor, gente. O apóstolo João disse: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. A confiança é um item inegociável. Mas tem outros que nós precisamos conversar. Outro elemento necessário para que a cultura da graça se estabeleça é esse ambiente onde há uma necessidade de espaço. Estamos falando de um ambiente de crescimento, descoberta dos dons, espaço para as pessoas principalmente errarem. Se está vendo, quando a confiança gera segurança, ela dá espaço para o erro. O perfeccionismo, a religiosidade, o misticismo religioso impedem que esse espaço se estabeleça. E, portanto, precisamos entender o real valor das coisas. Quando objetos, ritos e rituais, programações e eventos são mais importantes que as pessoas, estamos rumo a fechar os espaços necessários para a cultura da bondade, a cultura Tov. Quando o altar é santo, quando o instrumento é santo, quando que os ritos e as coisas que nós fazemos são santas e não podem ser profanadas, nós estamos criando essa dicotomia cultica que, na verdade, afasta e não atrai as pessoas. As pessoas são santas. O coração das pessoas são santos. E não as coisas que nós usamos para, de certa forma, traduzir a relação com Deus, a religiosidade. Nós precisamos repensar a forma como temos vivido como igreja. Temos nutrido a empatia? Temos nutrido a graça? Nutrir a graça é estabelecer a cultura da bondade em nossas famílias, em nossas igrejas. É uma tarefa ativa, de gente responsável. Cabe a cada um de nós a consciência e a responsabilidade de compreender a sua identidade de filho, promover essa cultura nas suas relações. Não transfira essa responsabilidade para os líderes e pastores. Ela pertence a nós, à família de Deus. Então eu quero recapitular três princípios que eu deixei aqui para você na prática dessas relações. Primeiro, seja um bom ouvinte. Aprenda a ouvir as pessoas, seja humilde. Pare de tentar se justificar, pare de tentar dar desculpa, pare de tentar, né, convencer as pessoas que você não fez por más intenções. Para, simplesmente ouça. Tenha empatia, se coloque no lugar. Segundo, perdoe. Chame para si a responsabilidade. Sempre tem algo melhor que nós poderíamos ter feito em qualquer situação. E terceiro, além, sabe? Se humilhe, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então se humilhe. Olha o que disse C.S. Lewis para a gente fechar aqui com chave de ouro. Ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em nós, em você. Queridos, meu maior desejo é que nossas famílias, nossas igrejas, nossos ambientes sociais tenham cheiro de graça. Tenham a percepção da cultura da bondade, onde a empatia, onde a graça e os outros fatores que nós vamos trabalhar nas próximas matérias irão se manifestar organicamente. Lembrem, é graça, ou seja, não é por empenho, não é por desempenho, não é por performance, não é por bom comportamento, é a compreensão, a revelação que gera a transformação do entendimento para que nós possamos viver sacrificialmente um para os outros, manifestando essas virtudes e sendo a comunidade do Cristo, um outdoor da graça manifesta, viva, a qual qualquer pessoa que entrar na sua casa, que entrar no seu ambiente de trabalho, que entrar na sua comunidade de fé, ela se sentirá a pessoa mais amada do mundo, porque ali ela encontrou família. Que Deus te abençoe e que você seja a manifestação plena e clara dessa virtude onde você estiver, em nome de Jesus. Amém.